Neste momento da etapa do desenvolvimento de Hércules, ele está realmente sendo convidado a ingressar nesse mergulho da vida espiritual. Nos três trabalhos iniciais, Hércules aprendeu a pensar, aprendeu a sentir mais corretamente, e no terceiro trabalho, ele aprendeu a reconhecer a existência de uma vida imortal dentro de si. Agora, nesse quarto trabalho, Hércules é convidado a ter um contato efetivo com essa vida, um contato verdadeiro e profundo com a vida do espírito. Então, o terceiro trabalho, ele reconheceu essa existência. E aqui no quarto trabalho, ele é convidado a realmente ter uma vida de saber dessa vida do espírito, que é diferente de só reconhecer. Então, Hércules está com mais ferramentas, com mais disponibilidade, está começando a se abrir para o serviço, e ele está andando por umas colinas quando ele avista um templo. E lá no alto, nos arredores desse templo, ele avista uma corça, pulando, feliz, livre, com muita leveza. Enquanto ele observa essa cena, uma voz feminina de Artemísia, que é uma ninfa ali dos bosques, está dizendo: essa corça é minha, eu venho alimentando essa corça há muitos anos, então ela é minha. O Hércules ouve aquilo e, simultaneamente, ouve uma outra voz. Era Diana, uma outra ninfa ali dos bosques, dizendo: não, essa corça é minha. Daqui por diante ela me será muito útil. Ela é forte, ela é vigorosa, ela poderá colaborar nos meus trabalhos, então ela me pertence. E Hércules percebe ali duas falas de muita disputa, de muita concorrência, de muita competitividade. E observando aquelas duas vozes, ouvindo aquelas duas vozes, uma terceira lhe surge de dentro do coração. E a terceira voz era o seu instrutor, que diz que a corça não era de ninguém, mas que era a tarefa de Hércules, naquele momento, capturar essa corça, levá-la para o interior do templo, com a condição de que não entregasse a ninguém, de que levasse diretamente ao templo. Hércules percebe que essa voz é a verdadeira, que essa é a voz que ele deveria seguir, e ele deixa Artemisa e Diana falando e discutindo, e caminha em direção à corça. Só que, como Artemisa e a Diana observam essa empreitada de Hércules, e elas não querem que Hércules capture a corça, por acreditarem que a elas ela pertence, então elas começam a fazer de tudo para impedir que Hércules tenha acesso à corça. Então elas dificultam, elas iludem, elas complicam, elas fazem tudo para que Hércules realmente não tenha acesso. Mas Hércules está decidido, ele está com o pensamento e o sentimento um pouco mais trabalhado, ele reconheceu que aquilo era uma tarefa, que ele deveria ter a persistência e permanece nessa busca. E de planície em planície, de bosque em bosque, de floresta em floresta, de rio em rio, de obstáculo em obstáculo, o tempo vai se passando e meses, e ele permanece ali mesmo, muito determinado a realizar essa captura. Até que um dia, depois de um ano de buscas, um ano de esforços, Hércules vê a corça deitada sobre a relva dormindo. Ele, muito determinado, ele tinha uma característica, uma natureza de muita agilidade. Hércules silenciosamente se aproxima da corça e ele, numa flechada certeira, atinge os pés da corça. E aí isso a impede que ela caminhe e ele pega a corça e começa a conduzi-la até o templo. Nesse caminho, a Artemisa e a Diana estão observando e começam a dizer: mas a corça é minha, não é sua. E ele aperta mesmo a corça, que estava até um pouco ferida sobre o coração, e começa a levá-la até o templo. Nesse percurso, ele começa a se lembrar desse um ano de busca, de esse um ano de esforço, esse um ano de dedicação, esse um ano de empenho mesmo, com muitas dificuldades. Ele começa a dizer, mas espera um pouquinho, não, a corça é minha, não é de ninguém, eu estou aqui há um ano fazendo essa busca, na verdade, agora eu vou cuidar dessa corça, eu até cheguei a feri-la, ela é minha, ela me pertence. E aí, nesse momento, onde ele está mesmo nessa discussão, e Artemisia de um lado e Diana de outro, e ele achando, ele está indo para o templo, a corça presa no seu coração, assim, agarrada ao seu coração, e aí o instrutor, por essa atitude de que ele estava com a corça no coração, lhe diz: Hércules, a corça pertence ao templo. Ali, naquele templo, moram todos os filhos de Deus. Quando a corça está no templo, ela está com todos. No templo de Deus não é necessária a posse. Isso cala profundamente no coração de Hércules e ele reconhece então que a corça não era de ninguém. E resolve mais uma vez obedecer essa voz, ele está mais treinado nisso. E quando ele está depositando a corça no centro do templo, mais uma vez ele fala, não, essa corça é minha, como que eu vou deixá-la aqui? E agora, como é que eu vou ficar sem ela? O que, que vai ser da minha próxima tarefa? Será que eu não tenho que levá-la para uma próxima tarefa? E nesse momento, o Deus do templo, que era um Deus soberano, o Deus do templo diz para Hércules, Hércules, deixe-a no templo, porque todos os espíritos viventes repousam aqui. A corça também deve aqui repousar. E Hércules então se convence, deixa a corça no centro do templo e caminha em direção à sua nova tarefa. Nesse caminhar, o instrutor interno lhe diz, Hércules, olhe mais uma vez para o templo. E quando ele vai olhar para o templo, ele olha lá em cima, na colina do templo, acreditando que a corça estaria lá dentro, e de repente ele vê a corça saltitando, pulando de um lado para o outro, muito leve, muito ágil, muito feliz, muito livre. O instrutor diz a Hércules, pacientemente é preciso buscar a corça e levá-la ao lugar sagrado. Isto é feito século após século, incontáveis vezes, até que de lá ela não saia mais. Então Hércules sai com essa instrução de que até o final ele deveria fazer esse trabalho de capturar a corça e levá-la ao templo. Capturar a corça e levá-la ao templo. O mito de Hércules termina aqui, até a próxima tarefa que ele vai enfrentar. E com esses dados desse mito, da Artemisia, da presença da Artemisia, da Diana, do templo e da corça, todos os ensinamentos nos levam a refletir sobre realmente o que fazemos com a vida do espírito. A corça aqui representa a nossa intuição. Essa corça, ela tinha galhos, os chifres, é uma galhada de ouro, e as patas dessa corça eram de bronze. Então, ela representava mesmo a união do espírito com a matéria. Esse ouro representando a vida do espírito na matéria e o bronze representando a elevação da matéria para o espírito. Por isso que Hércules atingiu a pata da corça, significando certo domínio sobre a vida da matéria. Por isso que não é no sentido de um ferimento ou de uma caça, mas no sentido de um domínio sobre essa vida material. A Artemisia e a Diana representam aspectos do ser ligados de uma maneira mais instintiva, mais primária. A Artemisia, acreditando que a corça lhe pertencia, porque ela alimentava essa corça. Portanto, aqueles aspectos nossos que dizem mais respeito à minha casa, à minha família, é o meu corpo, é o meu processo, é a minha vivência. São aqueles aspectos nossos que são mais individualizados, mais egoístas, mais autocentrados. A Diana representa uma parte nossa que mais analisa, que observa, que sintetiza, que compara. Ela tem a ver com esse aspecto de dizer que a Corsa tinha condições de colaborar com ela, que a Corsa tinha condições, era uma boa ferramenta para trabalhar. Então, Diana representa o nosso aspecto mental, aquele que pensa sobre a vida. Mas tanto no aspecto mais instintivo como no aspecto mais mental, a atitude desses dois níveis de consciência é de que a intuição pertence a nós. Então, o nosso corpo físico, quando recebe uma intuição, quando recebe um impulso espiritual, ele acredita que aquilo vem dele, que aquilo partiu da sua própria construção, do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho, do seu próprio desenvolvimento. E é isso o que essa Corsa nos ensina, que essa Corsa pertence ao templo, que ela pertence a um lugar sagrado que não é de ninguém e que é de todos, que é o que os deuses e os instrutores aqui ensinam a Hércules. A Corsa no coração é o que salva Hércules desse trabalho, porque no momento em que Hércules traz a Corsa para o coração, isso revela um estado, uma abertura de Hércules para compreender a vida através do coração, que significa compreender a vida através de um estado de união com a vida e não de um estado de possessividade. Então, o fato de ele ter conseguido carregar a Corsa no coração é que possibilitou ao Hércules obedecer à voz do instrutor, obedecer à voz do Deus do templo, porque ali ele reconhece esse estado de união que lhe é mostrado. Enquanto nós acreditarmos que a Corsa pode nos pertencer, essa Corsa vai estar sempre fora do templo. Porque o fato de a gente acreditar que uma intuição ou a vida do espírito nos pertença, de alguma forma, e dela nós tomamos posse, faz com que sempre essa vida do espírito nos escape das mãos. Por isso que a gente tem tantas provas de elevação e de queda, de passos para frente e de passos para trás, até a gente reconhecer que a vida do espírito não é nossa, que a vida do espírito é o nosso propulsor, mas não a nossa posse. Então, por infinitas encarnações, e como diz aqui o instrutor, século após século, incontáveis vezes, essa Corsa deverá ser capturada, até que ela entre no templo e de lá nunca mais saia. Ou seja, o fato da Corsa sair do templo nos mostra que o que nós fazemos não depende de nós. A gente carrega a Corsa e leva para o nosso coração, e leva para o nosso templo, e ela sai de novo. Enquanto nós acreditarmos que a vida do Espírito nos pertence, essa Corsa vai estar sempre saindo do templo, para que a gente exercite, para que a gente tenha esse trabalho de dominá-la, capturá-la e levá-la até lá. Esse trabalho de Hércules, essa forma de nós termos acesso à vida do espírito, tem uma sintonia bastante profunda com o signo de Câncer ou de Caranguejo, como é visto, e por isso que tem a ver com esse quarto trabalho, com esse quarto momento da vida evolutiva da alma. O signo de Câncer, como nós já aprendemos e já sabemos, ele é regido pela Lua. E a Lua tem como energia básica uma energia muito mais feminina, de acolhimento, de nutrição, de aconchego, de ninho, de origem, de casa, de lar. Tanto que nos aspectos mais primários, o signo de Câncer é um signo que diz muito, são pessoas muito apegadas à sua família, muito apegadas à sua história, muito apegadas às suas origens terrenas, ao seu berço e ao seu ninho de origem mesmo, mas apegadas ao seu idioma, apegadas aos seus amigos, aos seus familiares. Representa mesmo a mãe, no sentido de ser o lugar onde nós encontramos essa nutrição. E aqui o convite que o signo de Câncer nos traz é de que a gente possa evoluir para sair dessa família humana e rumar para a família cósmica. sair dessa nutrição que vem desses níveis mais humanos e terrestres, para que a gente possa se nutrir de aspectos mais divinos e cósmicos. Que a gente reconheça que a nossa grande mãe, a nossa grande família, a nossa grande origem, não é essa terrena, mas é a superior. Então, por isso que aqui a Lua e o Câncer estão tão presentes nesse trabalho de Hércules, porque a maneira como isso é feito, a maneira como essa aprendizagem é feita, como Hércules o fez, é através do coração. Então, Hércules não aprende isso de uma maneira masculina, de uma maneira agressiva, de uma maneira violenta até. Ele aprende isso conduzindo a corça no coração, ouvindo a voz do instrutor. Então, vejam que é um trabalho, apesar de árduo, que tem muita suavidade. É um trabalho solitário, ele ouve uma voz, ouve outra, ele persiste. Então, tem uma energia feminina muito presente. Então, a aprendizagem desse signo e desse trabalho é que a gente pode ter acesso a esses mundos de uma forma muito delicada, de uma forma muito feminina, suave, e que isso não precisa ser feito de uma forma mais masculina, dominadora. E me parece que a chave básica de todo esse trabalho eu pude encontrar em vários textos que relatam esse mito, é que em todos existe uma frase com que se começa a escrever sobre esse mito. A primeira frase é sempre assim: silêncio profundo. Hércules estava diante da colina. Silêncio profundo. Hércules observa a corça. Silêncio profundo. Hércules ouve Artemisia e ouve Diana. Então, como isso chamou a atenção, a presença dessa palavra silêncio, e aqui, por várias vezes, no decorrer da tecedura desse mito, parece que o silêncio é muito presente, me pareceu que a gente poderia desenvolver o acesso a esse mundo interno, o mergulho nesse oceano do espírito, essa captura da corça através do silêncio. Então, a gente poderia ver essa chave de uma maneira um pouco mais profunda para a gente poder ter acesso a esse mundo espiritual. Para que a gente possa entender melhor esse silêncio, parece que tem uma etapa básica que o Hércules aqui está vivendo e que é uma chave para todos nós. Parece que Hércules aqui, ele está numa atitude interna de quem está buscando evoluir, de quem está buscando se desenvolver, não através das experiências. Ele buscou esse trabalho por causa de uma voz interior. Vocês lembram que na captura das maçãs, Hércules vive várias experiências, várias etapas. Ele passa por diversas ações. E aqui, essa ação ou essa experiência externa, ela está muito mais recolhida. Então, aqui vale uma reflexão. Até que ponto nós estamos na vida buscando que as experiências sejam os nossos estímulos para que a gente se desenvolva? Ou até que ponto a gente está buscando como mola propulsora para o nosso desenvolvimento a nossa voz interior? Onde que está a nossa busca? Então, será que a gente depende só das relações, das provas, das tarefas, das situações que nós vivemos, do nosso karma? Será que a gente só depende disso para se desenvolver? A gente vai ficar só esperando a vida externa, a vida exterior, a vida das experiências, a vida do relógio, do dia e da noite, a vida das estações? Será que é só essa vida que é capaz de nos levar a um desenvolvimento? Quando é que nós vamos realmente contar com a vida do espírito para que a gente possa ser impulsionado? Quer dizer que se a gente fica só, se a gente fica sem tarefa, se a gente fica sem setor, se a gente fica sem área, se a gente fica sem... A gente morre? Será que é assim? Será que a gente só precisa do externo e da experiência para se desenvolver? Quando que a gente vai começar a contar realmente com o nosso ser interno como o grande motor, o grande propulsor, a grande mola para que a gente se desenvolva? Então, a gente sempre está precisando das situações, sempre precisando das pessoas, sempre precisando de experiências, porque a gente sabe que é assim. Quanto mais a gente precisa disso, mais vínculo a gente cria. Quanto mais vínculo a gente cria, mais karma a gente cria. Quanto mais karma criamos, mais equilíbrio devemos fazer. Então, fica num circuito. Quando que a gente vai parar de depender da vida exterior para a gente se desenvolver? Não estou dizendo que ela não é importante ou que ela não é fundamental. Ela é. Mas é só ela? Será que é só essa a nossa base? Já fui instruído tantas vezes, quando a gente vai dormir, ali está uma possibilidade de a gente ir para um estado de uma profunda transformação, de uma profunda renovação, de uma profunda adesão à vida do Espírito, e de uma maneira silenciosa, de uma maneira simples, muito direta. Mas a gente prefere acordar e ir, e falar, e ver, e resolver, e pensar, e qualificar, e comparar, e examinar, e tirar, e possuir. Então, me parece que optar por ter a vida do Espírito como a base da nossa vida exterior, me parece que é uma opção pelo silêncio. O fato de a gente optar por isso já vai fazer de nós seres mais silenciosos. Porque o silêncio que a gente vê em todos os ensinamentos espirituais não é um silêncio de não termos as nossas vozes. Não sei se a gente vai conseguir deixar de ter Artemísias e Dianas dentro de nós. Eu acho que não. Acho que a gente nem deveria ter essa ilusão. Mas a gente tem um estado dentro de nós que é silencioso. Então é fazer o que o Hércules fez. Ouviu a Artemísia, ouviu a Diana, mas não embarcou nem na Artemísia e nem embarcou na Diana. Ele não foi ajudar a Artemísia a ter a corça e nem foi ajudar a Diana a ter a corça. Ele optou ou acendeu a voz do instrutor dentro dele. Então, não é deixar de ter essas vozes, mas é fazer a opção correta, a opção por esse silêncio. Outro ponto do silêncio que a gente pode refletir também, os verdadeiros contatos que a gente tem com Deus, com Mirnajá, com os nossos irmãos, aqui agora, a gente unido nessa conexão, a gente não tem contatos por palavras o tempo todo. O contato verdadeiro, o contato interior, é um contato sem palavras. Não sei se a gente conversa com Mirnajá. Eu não sei, a gente pode até falar algumas coisas para Mirnajá, mas a gente conversa. A gente conversa com Deus. A gente pode até conversar, mas o momento do contato com Deus, o momento da união com Deus, é uma coisa silenciosa, não tem expressão, não tem manifestação. É um ato de contato, é um momento de união, é um estado de união, é um estado de unidade, é um estado de simbiose. Nesse momento, só tem silêncio. No momento que a gente ouve um cântico e se eleva, eu não sei se tem outro espaço a não ser o do silêncio. Então, a gente sabe o que é esse silêncio. A gente tem acesso a esse silêncio. A gente percebe que é no silêncio que a gente está unido mesmo. Quando a gente está aqui, né, nesse ato de amor, de serviço, de querer fazer algo por esse planeta, de querer construir algo aqui nesse centro, de querer colaborar com essa figueira, tudo isso é no silêncio que é construído. Claro que as tarefas colaboram, a ordem colabora, o cumprimento de cada etapa colabora, a gente poder ter o horário da refeição, ter o horário da partilha, o horário do vigília, o horário do estudo, tudo colabora. Mas, na verdade, nada disso é o momento da união. O momento da união é um momento muito mais silencioso, muito mais secreto, muito mais íntimo, muito mais oculto. E é isso que nos faz estar aqui. Não é a vigília permanente, não é as tarefas, não são as áreas, não são as pessoas. Nós estamos aqui porque nós vivemos esse estado de união. Nós estamos aqui porque nós vivemos essa comunhão com Deus, mesmo sem ter consciência dela, mesmo que a gente não ouça, não perceba, não sinta, mesmo que os nossos sentidos sejam áridos, é isso, quer dizer, é aquele momento da corça no coração. É isso que nos faz estar aqui? Então, por que que não é aí que a gente sustenta todo o nosso desenvolvimento? Por que que não é daí que a gente, sabe, é o nosso carregador, a nossa pilha, a nossa sustentação mesmo? Porque é essa a nossa sustentação. Todas essas outras são só corrimões. Mas o momento da perna subindo o degrau e no momento em que o pé bate ali no degrau da escada, esse momento não é o corrimão, não é a mão, é o momento de união mesmo. É disso que eu estou falando, é desse momento sagrado de comunhão, que independe de todo o resto. Então, a gente sabe o que é esse silêncio, a gente sabe o que é esse momento de unificação. A gente sabe o que é esse momento de consagração. É que tudo isso é muito fugaz, é que nem a corça, é livre, não é nosso, não nos pertence. No momento a gente tem, no momento seguinte não tem mais. No momento a gente está no templo, no outro momento a corça está lá em cima e a gente está aqui embaixo. Porque os nossos corpos não sabem viver isso na consciência, ou não podem, eu não sei, são mistérios. Mas a gente tem a memória desses encontros, eu não tenho dúvida disso. Então, para falar do silêncio, a gente pode ver esse silêncio de diversos pontos de vista. O silêncio dos nossos sentidos. Se a gente for perceber bem, nós embarcamos com muita facilidade naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente toca. Se está frio, se está calor, se está alto, se está baixo, se está ruidoso, se está silencioso. A gente embarca muito se a gente vê, se a gente não vê, se está sol, se está chuva. Os nossos sentidos, eles nos conduzem muito por caminhos. E muito provavelmente, os nossos sentidos, eles são sempre muito contaminados pela nossa história, contaminados pelas nossas percepções, pelo nosso temperamento. Vocês vejam, tem pessoas que falam, ah, eu sinto a vida, eu senti a vida desse jeito. Tem outro que fala, sabe como eu vejo a vida? Tem outro que fala, ah, eu ouço tanto meu ser interno. O que que é isso? Cada um absorve a vida ou percebe a vida através de um dos seus sentidos predominantes. E aí a gente embarca muito nesses sentidos. A gente vai muito na onda desses sentidos. Ao invés de a gente mergulhar nesse oceano, a gente fica ao sabor dessas ondas dos sentidos. Uma hora a maré está alta, outra hora a maré está baixa, outra hora a lua é minguante, outra hora é cheia, outra hora é nova. E aí a gente fica mesmo ao sabor dessas nossas percepções. Porque um dia a gente acorda de um jeito, outro dia acorda de outro. Um dia a gente dormiu bem, outro dia não dormiu. Um dia fez mais contato, outro dia não fez. Então a gente fica à mercê dos nossos sentidos. Então, a gente poderia ter um pouco mais de cuidado com eles. Não de deixar de existir, eles nunca vão deixar de existir, mas a gente está sempre numa atitude de observação. O que está me movendo agora? É o que eu senti, o que eu olhei, o que eu ouvi, o que eu falei, o que eu comi, o que eu dormi, o que eu senti? E se a gente começa a prestar mais atenção nisso, a gente percebe que fora esse mundo da percepção existe o oceano. Então, o que que a gente escolhe para esse oceano que a gente vai até o fundo, tem esse contato e depois volta para a superfície? Ou a gente fica nas nossas piscinas particulares, sabe? Que a gente constrói a vida inteira e fica ali construindo a piscina. E uma hora fala, ai, agora eu vou trocar de piscina e compro uma piscina maior. Aí depois a gente começa a comprar roupa de mergulho para estar na piscina. E óculos de mergulho para estar na piscina. E a gente fica ali encantado com os recursos da piscina e nunca sai dela. do nosso laguinho. Talvez essa piscina tenha sido necessária para a nossa vida, porque um bebê precisa de uma piscina mesmo. Um bebê precisa de uma piscina para se proteger, um bebê não sabe caminhar sozinho, não sabe falar sozinho, não sabe se vestir sozinho, não sabe comer sozinho, não sabe muita coisa. Então, nós precisamos das nossas piscinas, da nossa lua primária, como a gente estava falando, do nosso signo de câncer, a gente precisa de uma mãe terrena para nos cuidar. Mas chega uma hora que essa piscina não tem mais sentido e a gente continua nadando nela. E sofisticando cada vez mais essa piscina e deixando de entrar nesse oceano. Outro silêncio que está muito ligado ao silêncio dos sentidos é o silêncio da posse. Porque quando a gente observa tudo através da nossa visão, do nosso óculos, do nosso ouvido, do nosso coração, da nossa boca, do nosso nariz, a gente ouve tudo através dos nossos instrumentos, né? Os instrumentos não são o do outro, são os nossos. Como é através dos nossos instrumentos, é muito fácil a gente acreditar toda hora que a corça é nossa. Então, nós não nos pertencemos. Pode passar um furacão aqui e levar tudo isso de um momento para o outro. A gente não pertence a nada, a gente não é de nada, nada nos pertence, mas como é difícil acreditar nisso. O fato de nós estarmos encarnados, o fato de nós termos esse contorno que é o nosso corpo físico, nos faz acreditar ser possuidores das coisas. Porque a gente está dentro de um corpo, a gente acha que tudo está dentro da gente. Então a gente vai entulhando esse corpo como se fosse uma grande mala que a gente carrega, de novo a piscina. A gente leva tudo e põe tudo dentro da nossa piscina, tudo dentro do nosso quarto, dentro do nosso corpo, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, como se a gente fosse uma grande mala. E nada é nosso, nada nos pertence. Aliás, quando a gente começa a viver um pouco mais esse oceano, a mergulhar um pouco mais nesse oceano, a gente vê que alegria que é não ter nada dentro, que leveza que é não ter nada dentro dessa mala, porque quanto menos essa mala tem, quanto mais vazia ela está, mais ela pode ser preenchida por essa água mais pura do oceano. E a gente fica preenchendo essa mala com essa água contaminada, cheia de cloro, cheia de boias e de roupas. E a nossa água fica contaminada por todos esses elementos. E a gente não é capaz de entrar em contato com essa verdade desse oceano mais verdadeiro, mais puro, mais elevado, mais sutil. E ele está ali. É só a gente mergulhar. Outro silêncio é o silêncio das ideias, que tudo tem a ver com os sentidos. Me parece que os sentidos eles predominam muito na nossa vida também. O silêncio das ideias, tudo a gente entende, tudo a gente tem uma teoria, tudo a gente acha bonito ou feio, tudo a gente diz é bom ou não é bom, tudo a gente diz, ah, tá bem ou não tá. Em tudo a gente constrói uma teoria. Em tudo a gente tenta, de alguma forma, tomar posse até das coisas evoluídas. A gente acha que a área que a gente está é a nossa área. A gente acha que a tarefa que a gente está é a nossa tarefa. A gente acha que os colaboradores que a gente tem são os nossos colaboradores. A gente acha que o certo de fazer é o certo de fazer. O que a gente entende que é que é a ordem que deve ser seguida. O que a gente entende que é a harmonia que deve ser seguida. Então, a gente tem uma série de ideias que constroem a nossa forma de ser e de estar, mesmo do ponto de vista das coisas aparentemente positivas. Então, mais uma vez, é a nossa posse, é o nosso ego, toda a nossa forma de perceber o mundo que impede esse silêncio e a gente embarca mais uma vez nesse barquinho e fica nas ondas do mar. A gente nunca vai ao oceano e fica ali naquele rasinho, achando que está dando o maior show de bola, sabe? A gente acha que está ali, né, sendo surfista, ganhando aquelas ondas, e a gente nunca vai para o oceano, a gente nunca vai para a verdade, a gente nunca vai para o silêncio, a gente nunca vai para a pureza, a gente nunca vai para a sabedoria, a gente nunca vai para o coração, a gente nunca vai para Deus. E um outro ponto aqui do silêncio é o silêncio dos nossos projetos. Porque também a gente projeta muito o que a gente quer para a vida, o que a gente quer para a nossa evolução, o que a gente quer para o nosso desenvolvimento. E a gente construir projetos faz com que a gente, com muita facilidade, se desvie ou vacile no maior projeto que nós temos na vida, que é sermos filhos de Deus. Esse é o único e verdadeiro projeto. E para isso, nós precisamos perseverar, elevar a corça quantas vezes for necessária para o centro do templo, até aprender que nós estamos no templo, que a corça está no templo e que nós somos e pertencemos a esse templo. Então, a gente consegue essa perseverança, a gente consegue essa persistência se a gente vai silenciando os nossos projetos e vai se apegando ao único e verdadeiro projeto da nossa vida, que é ser filho de Deus. É o único projeto que nós temos. Todo o resto é instrumento. Todo o resto é trampolim, todo o resto é degrau. Mas lá na frente, a verdadeira meta é essa. Me parece que se a gente realmente se oferta, não adormece, não adormece. A gente fica muito adormecido em muitos momentos do nosso dia. Se a gente se oferta a estar desperto, ou seja, se a gente se oferta a estar vivo, a gente tem condições de perceber os nossos silêncios. A gente tem por quê? Porque a gente tem condições de perceber os nossos barulhos, as nossas tagarelices, as nossas falas. Então, quanto mais a gente estiver desperto, mais condição a gente tem de estar deixando essa piscina de lado e ir para o oceano. A gente pode até levar uma roupa de mergulho para o oceano, porque no começo a gente tem medo e a gente não sabe se a gente vai conseguir ali ter domínio sobre aquelas águas. Mas depois, nesse contato, nessa intimidade que vai se tecendo com esse mundo interior, a gente vai percebendo que a gente tem uma segurança, que a gente pode boiar, que a gente pode se deixar levar, que a gente vai ser conduzido para o lugar certo, que ali tem a barca certa, que ali tem o rumo certo, que ali tem as correntezas certas. Então, se a gente se oferta até essa lucidez, se a gente se oferta a buscar esse silêncio para deixar de lado esse nosso pequeno eu e ir em direção a esse oceano, a gente vai conseguindo. A gente vai tendo cada vez mais a alegria e a libertação desse encontro. Porque cada vez que a gente entra um pouquinho mais nesse oceano, a gente volta de lá com a memória e a vida do contato interno. O que representa esse contato interno nas nossas vidas? A gente volta lá revigorado por esse encontro, por essa união que foi realizada. E isso nos dá a coragem de largar as nossas roupas de mergulho, as nossas piscinas, a nossa água clorada, os nossos projetos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ideias, as nossas teorias. É só essa união que é capaz de nos libertar, nada mais. Com o término desse quarto trabalho, cumprimento desse quarto trabalho, Hércules finaliza no seu desenvolvimento a etapa preparatória. E ele vai entrar agora, nos quatro próximos trabalhos, na etapa do esforço e da luta, que é o momento em que Hércules decide, capacitado que ele está, com a intuição, com o pensamento, com o sentimento, ele está muito mais capacitado para viver a vida da matéria e para se erguer da consciência de massa. Então, esse quarto trabalho simboliza o término de uma etapa de purificação, o término de uma etapa de preparo. É como se até aqui Hércules só tivesse se perguntado: quem sou eu? O tempo todo ele está se perguntando isso: quem sou eu? E a partir desse quinto trabalho, ele começa a perguntar: que sou eu? Que é uma outra pergunta que nos remete a uma outra direção. Que sou eu? E não mais quem sou eu? Porque o quem sou eu nos remete à nossa piscina. E o que sou eu nos remete ao nosso oceano. Então, é a ele que a gente vai rumar agora. Tem um texto da mãe que a gente podia fazer como uma oração conjunta e grupal nessa oferta de mergulhar nesse oceano interior. Por que se agitar e querer para si que as coisas sejam de um modo ou de outro? Por que decidir que essas circunstâncias é que serão a melhor expressão? Por que se lançar numa luta árdua para que tudo se realize de acordo com determinadas possibilidades? Por que não empregamos toda essa energia unicamente para querer que tua lei triunfe em todo lugar? Que tua lei triunfe sobre a obscuridade. Que tua lei triunfe sobre o egoísmo. É incrível como o horizonte expande-se quando sabemos tomar esta atitude. Toda preocupação cessa para dar lugar a uma iluminação invariável. Estar contigo é libertar-se de toda contingência, é escapar de toda estreiteza, encher os pulmões de ar puro e sadio, livrar-se de toda fadiga inútil, desembaraçar-se de todo peso estorvante. Estar contigo, Senhor, é correr num passo lépido para um único objetivo: o triunfo da tua lei. Com uma alegre confiança, eu te saúdo nesta manhã.